você já escuta a rádio. Ele está em todo lugar, trazendo música, entretenimento, notícia e esporte, sem pagar nada, sem complicação. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a App.
Corre TMC, todos melhoram correndo. Dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6 da manhã. Quem escuta sabe. TMC.
Nesta semana, Feirão Luzon. Aqui é menos barulho e mais vantagens. Troco na troca, melhor avaliação comprovada. Best Drive premiado. O ponto final fica aqui na Luzon, onde sua busca termina. Traga sua proposta. Negócio bom é só na Luzon. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Atenção, moradores da cidade de Colombo. A Copel informa que vai ocorrer uma interrupção temporária no fornecimento de energia elétrica em Colombo, nas seguintes localidades: Avenida Brasil, Lisboa, Travessa Chile. Atenção para os horários da interrupção: dia 27 de maio, das 15 para as 10 da manhã até as 15 para as 2 da tarde. Repetindo, interrupção de energia no dia 27 de maio, das 15 para as 10 da manhã até as 15 para as 2 da tarde. O desligamento é necessário para realizar serviços na rede. O serviço poderá ser cancelado em caso de mau tempo.
Olá, ouvintes da TMC, aqui é o Lancelotti. Eu quero convidar vocês para ouvir sábado o Série B do Paranaense, que vai ter imagens no YouTube da TMC Curitiba. E também eu quero convidar vocês para, desde o Esquenta TMC, 2 da tarde, para conferir esse jogaço. Eu vou estar no estádio observando o Anderson Simas, da Oficina Turbo, o Anderson Simas Luciano, para tentar levar ele para a seleção. Então não perca, é sábado na TMC, Paraná e Araucária, e eu estarei no estádio observando esse jogo. Vai ter imagens no YouTube da TMC e também eu vou estar escutando através do rádio. Um abraço. TMC, agora Transamérica e TMC, quem escuta sabe. A maior audiência do futebol em Curitiba.
Esta é a TMC Curitiba.
TMC Paraná 100.3. Informação que importa pra você.
Quem escuta sabe. TMC.
Voltamos com o Paraná TMC deste sábado, 23 de maio de 2026. Você já vai entrando no clima aí para a decisão deste sábado. Paraná Clube Araucária valendo o retorno do tricolor para a elite do futebol paranaense. Você vai acompanhar todas as emoções, assim como Carlo Ancelotti, no YouTube TMC Esporte, também por aqui no rádio em 100.3 FM. Já vem chegando, já vai ocupando o seu espaço por aqui. Daqui a pouco tem Tricolor da Vila em busca do retorno à elite do futebol paranaense. 10:30 agora, 10:30, hora de girarmos com mais destaques da nossa programação local. Projeto que prevê a punição para a cobrança abusiva de flanelinhas em Curitiba avançou na Câmara Municipal. A proposta foi liberada pela Comissão de Urbanismo e agora está mais perto da votação no plenário. O texto cria regras rígidas para barrar quem exige dinheiro dos motoristas de forma ameaçadora nas ruas da capital. A multa para quem descumprir as medidas pode chegar a R$1.000. Além de punir as cobranças irregulares, o projeto proíbe o uso de cones e cavaletes para bloquear e reservar vagas públicas de estacionamento. O texto da lei deixa bem claro que as ameaças físicas ou verbais contra os motoristas que se recusam a pagar também serão enquadradas nessa seara de punição. O vereador responsável pelo projeto diz que a ideia não é regulamentar a profissão, mas sim organizar o espaço público e garantir a ordem na cidade. O relator do texto na Câmara destacou que a ocupação indevida das vagas atrapalha o trânsito e prejudica quem quer estacionar. A aprovação na Comissão de Urbanismo, ela serve para dar respaldo legal para as abordagens da Guarda Municipal e dos agentes de trânsito. O objetivo principal é acabar com os conflitos e devolver a segurança aos motoristas. Com composição 100% masculina, a primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná decidiu que um homem morador de Maringá não teve a intenção de matar a companheira ao atear fogo nela. De acordo com o Jean Paraná, em acórdão publicado no dia 15 de maio, os desembargadores votaram a favor do recurso que foi apresentado pela defesa do réu. Após a decisão, o crime teve tipificação alterada de tentativa de feminicídio para lesão corporal grave. O caso aconteceu em junho de 2025. Na época, o Ministério Público do Paraná apontou que o homem usou um acendedor de churrasqueira e um isqueiro para colocar fogo na companheira. A mulher teve 30% do corpo queimado e sobreviveu depois de passar mais de 40 dias internada. Ainda segundo o G1, o trecho da decisão é sustentado pelo interrogatório em que o homem afirmou que tentou apagar o fogo imediatamente, auxiliando a vítima, conduzindo-a até a piscina, onde as chamas foram extintas. Acrescentou que permaneceu ao lado da vítima durante todo o tempo, prestando auxílio contínuo após o ocorrido. Papinho esse que os desembargadores engoliram com farinha, hein? A primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça tem 5 desembargadores e 4 substitutos, todos homens. O Tribunal de Justiça do Paraná condenou a Prefeitura de Cascavel, na região oeste do Paraná, a pagar R$5.000 por danos morais a uma agente da Guarda Municipal após a circulação de figurinhas com as imagens dela em grupos de WhatsApp. Segundo a decisão, as imagens de conteúdo vexatório estavam armazenadas em computadores da corporação com acesso restrito aos servidores. Na sentença, o juiz Marco Vinícius Schiebel afirmou que os documentos anexados ao processo e depoimentos de testemunhas comprovaram que as figurinhas associavam palavras ofensivas à imagem da servidora. Uma das testemunhas relatou ainda que os arquivos apareciam nas abas de usadas com frequência e de favoritos dos computadores, o que indicaria o compartilhamento frequente ou pelo menos recente das imagens entre colegas de trabalho da vítima. Além da indenização, o município de Cascavel também foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da sentença, portanto, R$1.000 a mais em honorários advocatícios, além destes R$5.000 em danos morais. O Sistema Único de Saúde passa a ter um novo exame para detectar câncer de intestino antes mesmo dos sintomas. Olha que atualização importante. Detecção de câncer antes dos sintomas, câncer de intestino. O chamado teste imunoquímico fecal, FIT na sigla em inglês, passa a ser o exame de referência tanto para homens quanto para mulheres que estão na faixa de 50 a 75 anos e que não têm sintomas da doença. Segundo o Ministério da Saúde, a nova estratégia pode ampliar o acesso de mais de 40 milhões de brasileiros à prevenção e à detecção precoce da doença. O exame identifica nas fezes pequenas quantidades de sangue oculto, invisíveis a olho nu, que podem indicar pólipos, lesões pré-cancerígenas ou câncer no intestino. Diferentemente dos exames antigos de sangue oculto nas fezes, o FIT usa anticorpos específicos para identificar sangue humano, o que aumenta a precisão do teste. O paciente recebe um kit para coleta em casa e não precisa fazer preparo intestinal nem dieta restritiva. O método é menos invasivo, pode ser feito com apenas uma amostra, o que garante maior adesão de pessoas ao exame. Conforme o Ministério da Saúde, o teste apresenta sensibilidade entre 85% e 92% para identificar possíveis alterações. Depois que o material é coletado, ele é enviado para análise em laboratório. Se houver sangue oculto, o paciente é encaminhado para exames complementares. A colonoscopia é considerado o exame padrão ouro para avaliação do intestino, porque permite visualizar diretamente o cólon e o reto. Além disso, ele permite retirar pólipos durante o procedimento, evitando que algumas lesões evoluam para câncer. O câncer colorretal é o segundo tipo de tumor mais frequente no Brasil, excluindo os de pele não melanoma. A estimativa do INCA, Instituto Nacional de Câncer, é de que daqui até 2028, quase 54 mil novos casos da doença sejam registrados a cada ano, por isso a importância da identificação ainda antes dos sintomas aparecerem. No destaque nacional, um sindicato de policiais penais tem denunciado regalias de Deolane em um presídio de São Paulo. O Simpenal encaminhou ofício pedindo apuração após policiais penais relatarem cela reformada, chuveiro privativo e refeição diferenciado para a influenciadora digital presa nesta semana, suspeita de lavar dinheiro para o PCC. Cela recém-pintada, refeição servida aos policiais penais, chuveiro elétrico privativo, isso teria sido o tratamento recebido por Deolane Bezerra na penitenciária feminina de Santana, segundo a denúncia do Sindicato dos Policiais Penais. A advogada influenciadora digital, investigada por lavagem de dinheiro com suposta ligação ao PCC, ficou na unidade por cerca de 14 horas antes de ser transferida. O sindicato encaminhou esse ofício relatando os privilégios após receber áudios e mensagens de policiais penais que acompanharam a chegada de Deolane. Segundo o Simpenal, o alojamento usado normalmente para detentas que aguardam consultas médicas foi reformado e pintado especialmente para ela. Uma cama com estrado, colchão, lençol, travesseiro foram instalados no local, enquanto as demais presas dormem em cama de concreto. De acordo com relatos repassados ao sindicato, Deolane também teve acesso a um chuveiro quente exclusivo. As outras detentas usam chuveiro coletivo com água fria. Além disso, segundo os policiais, ela teria se alimentado com a refeição destinada aos agentes: polenta, arroz, feijão, salada e carne de porco, enquanto as presas receberam carne moída. A província de Alberta, considerada a mais rica do Canadá devido à forte indústria de petróleo e gás, voltou a colocar em debate a possibilidade de separação do país. A premier provincial Danielle Smith anunciou a realização de um referendo não vinculante em outubro para medir o apoio popular à abertura de um processo formal de independência. Embora a consulta não tenha efeito imediato e a própria Smith afirme defender a permanência de Alberta no Canadá, o movimento expõe uma crise política antiga entre o oeste canadense e o governo federal em Ottawa. O separatismo local, conhecido informalmente como Wexit, em referência ao Brexit britânico, ganhou força nos últimos anos e é impulsionado principalmente por razões econômicas, além das razões políticas, e não por questões culturais ou linguísticas, como ocorreu em Quebec. Não é uma situação que demanda da população, mas sim uma questão mesmo política e econômica e não cultural. O principal combustível do separatismo em Alberta é a percepção de que o governo federal prejudica deliberadamente a principal atividade econômica da província, que é a exploração de petróleo e gás. Alberta abriga vastas reservas de combustíveis fósseis, incluindo as chamadas areias bituminosas, uma das maiores fontes de petróleo do mundo. A província responde pela maior parte da produção petrolífera canadense, principalmente ali nas areias bituminosas, essa vasta reserva de petróleo no centro da discussão. No futebol, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva negou o pedido do Santos para anular a derrota por 3-0 diante do Coritiba. O departamento jurídico do time paulista tentava cancelar o jogo do último domingo, alegando um suposto erro de arbitragem durante uma substituição. A confusão aconteceu quando o quarto árbitro levantou a placa para tirar Neymar de campo, enquanto o atacante recebia atendimento médico fora do gramado. No entanto, os auditores decidiram por unanimidade que não houve erro de direito na jogada e muito menos influência no resultado da partida. O Coritiba já vencia por 3-0. O Coritiba dominava o jogo na Neoquímica Arena. O Coritiba já havia disputado mais 20 minutos da etapa final, ou seja, o resultado absolutamente não foi afetado por esse suposto erro da arbitragem. E então o tribunal avaliou que a polêmica não interferiu em nada e por isso negou este pedido de anulação da partida feito pelo Santos. Inclusive o advogado santista, ele pagou um papelão lá, porque ele se confundiu, né? Falou sobre o jogador que deveria sair, que seria o Barreal, mas na verdade não era o Barreal, ou seja, toda uma situação constrangedora. Além da goleada sofrida para o Coritiba em casa, o Santos passou mais essa vergonha no tribunal. O Coxa, agora sabendo que esses pontos valeram, segue a preparação tranquilamente para o jogo de segunda-feira diante do Bahia. O último jogo do Coxa no Couto Pereira, em casa, com o apoio da torcida, antes da parada para a Copa do Mundo. Na agenda cultural, o fenômeno A Dança dos Signos retorna aos palcos agora em 2026 e está chegando hoje à noite em Curitiba, no Guairão. O cantor Oswaldo Montenegro revisita o espetáculo de maior sucesso da carreira em uma turnê especial para comemorar os 70 anos de vida. A montagem inédita une música, poesia, astrologia com muita tecnologia e projeções no palco. O artista conduz o público por reflexões sobre os diferentes perfis humanos representados pelos signos do zodíaco. Os ingressos para a apresentação já estão esgotados. Agora 10 horas 44 minutos, mais uma pausa no Paraná TMC, já voltamos com mais destaques.
TMC Paraná 100.3. Informação que importa para você. Quem escuta sabe.
Mega Semana Fiat Barigui, de 18 a 23 de maio. Todo dia uma oferta Fiat imperdível para você. Mega Semana Fiat Barigui, Parque Portão 15 e Torres. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Atenção, moradores da cidade de Tijucas do Sul. A Copel informa que vai ocorrer uma interrupção temporária no fornecimento de energia elétrica em Tijucas do Sul, na seguinte localidade: Estrada Pedreira. Atenção para os horários da interrupção, dia 27 de maio, das 10 da manhã até as 6 da tarde. Repetindo, interrupção de energia no dia 27 de maio, das 10 da manhã até as 6 da tarde. O desligamento é necessário para realizar serviços na rede. O serviço poderá ser cancelado em caso de mau tempo.
Feirão de fábrica nas concessionárias Nissan, nessa sexta e sábado. Novo Nissan Kite, a partir de R$119.990. Consulte versões com taxa zero em até 36 vezes. E mais, Nissan Kicks com bônus de até R$25.000 no seu usado e taxa zero em 36 vezes. Mas atenção, é só nessa sexta e sábado, nas concessionárias Nissan. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Se tem som, tem rádio. No celular, no carro, no streaming, no computador, na academia, em casa. É música, notícia, zoeira, esporte e companhia. Gratuito, sem travar, sem login, sem drama. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
Bem-Estar TMC. Um oferecimento Neodente. Odontologia estética e implantes dentários inovadores. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Isabela Miranda e a partir de agora conversamos aqui na TMC Paraná sobre alinhadores ortodônticos. A tecnologia trouxe novas opções para quem precisa corrigir o posicionamento dos dentes com tratamentos mais discretos e também removíveis. Quem explica como funcionam esses alinhadores e quais as vantagens em relação aos aparelhos tradicionais é o Dr. Roberto Chimizzi. Doutor, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela presença.
Olá, Isabela, é um prazer estar aqui no Paraná TMC, falando sobre alinhadores, né? O que a gente faz no dia a dia, o que a gente mais gosta de fazer. É um prazer.
Doutor, para a gente começar então, acho que é importante a gente esclarecer o que são os alinhadores e também como que eles funcionam.
Os alinhadores, eles são uma modalidade contemporânea de fazer ortodontia, de como fazer um tratamento ortodôntico, né? A gente tem toda uma sequência de placas transparentes removíveis, né, que são feitas personalizadas para cada paciente. E na ClearCorrect, ela é feita a partir do planejamento digital. E nesse planejamento é muito bacana, porque você vê desde o início do tratamento até o final como vai ficar a sua boca. Ou seja, mesmo antes de você começar o tratamento, você já sabe como vai ficar a correção da sua malocclusão. Muito interessante.
Já é um pequeno spoiler, então. A pessoa já consegue entender.
Exatamente. E é muito bom, porque às vezes a gente não tem ideia, né? O paciente não tem ideia de como vai ficar o tratamento. E ele vai visualizar num vídeo, né, do início ao fim, quanto tempo ele vai levar o tratamento e como vai ficar a sua boca ao final do tratamento.
Super bacana. E eu acho que é importante a gente entender, porque existem casos e casos. Para quais casos o alinhador ele vai ser indicado?
Digamos assim, os alinhadores hoje da ClearCorrect, ele de verdade ele é altamente sofisticado. Ele é feito talvez com o melhor plástico do mundo, uma tecnologia de ponta. E no meu consultório, por exemplo, eu trato 95%, quase 100% dos meus casos. Ou seja, eu trato todos os casos com alinhadores. Mordidas abertas, profundas, mordida cruzada, apinhamento, né, casos com extrações de dentes. Então, de verdade, a gente faz quase todos os tipos de tratamento. Alguns casos, Isabela, que são mais complexos, é normal, assim como na ortodontia fixa, convencional, a gente associar com outros auxiliares. Por exemplo, os elásticos, mini-implantes, cirurgia ortognática, são casos complexos. Mas, de verdade, quem vai definir isso daí vai ser um profissional qualificado, né, que vai analisar o seu caso e dizer qual a melhor estratégia de tratamento.
E a partir de qual idade ele pode ser usado? E existe um limite também?
Na verdade, a ortodontia, é, de uma maneira geral, ela é feita a partir da finalização da dentição mista, que é aquele que tem dentinho de leite, para permanente. Porém, hoje, nós fazemos com alinhadores e mesmo sem alinhadores, procedimentos que vai desde o início da dentição mista, ou seja, 6, 7, 8 anos de idade. Tem maloclusões que é muito bom, dentes errados, que é muito melhor corrigir de maneira precoce. Vou dar um exemplo. O paciente que respira pela boca, ele vai ter uma arcada muito fechada e cruza os dentes lá atrás. Esse descruzamento, ele pode ser feito com alinhadores, né? Hoje tem uma tecnologia de expansão com alinhador, mas ele pode ser feito com aparelho convencional, né? Aquele que você põe o anel e faz essa disjunção, essa separação, o quanto antes. Então, tanto com esses procedimentos prévios ao alinhador ou também já com alinhador, você pode tratar desde uma dentição na troca dos permanentes, que é a dentição mista, até o adulto. Né? A pessoa com 40, 50, não tem limite de idade.
E quanto tempo ele vai durar, em média, esse tratamento com os alinhadores?
Veja, o tratamento com o alinhador, conforme a malocclusão, um tratamento mais simples, mais moderado, de índice de dificuldade, você vai ter um tratamento mais rápido. Porém, quando o caso é muito complexo, às vezes você pode até ter mais tempo de tratamento. Então, isso vai ser muito definido pela estratégia que você vai tomar no caso dele. Né? A ClearCorrect, ela tem um software, um programinha que você tem como você descobrir o índice de dificuldade, né, desse caso que vai ser tratado digitalmente. Tá? E assim você pode escolher um plano de tratamento que te direcione de uma maneira mais efetiva, com uma acurácia melhor dos resultados durante o uso de alinhador.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe, você está em 100.3. Eu sou Isabela Miranda e converso agora com o Dr. Roberto Chimizo. Doutor, para a gente continuar o nosso papo por aqui, eu queria entender quais são os principais benefícios dos alinhadores quando a gente compara com os aparelhos tradicionais. Eu já usei aparelho tradicional, sei que dói a boca, eu sei que é complicado. Queria entender quais são as principais diferenças.
As principais diferenças é que nós não temos os brackets nem os fios. Então, assim, de uma maneira geral, ele é muito mais confortável, ele é muito mais estético, obviamente, se você não tem brackets. Ele te proporciona uma qualidade de vida melhor, tá? Então, as diferenças básicas são essas, de você ter um tratamento muito mais estético, muito mais confortável, quando comparado com os mecanismos anteriores ao alinhador, né? Mas, de qualquer forma, as duas metodologias, você tem um bom resultado. É que o alinhador, ele tem essa capacidade, né, de tratar casos mais rápidos, às vezes, de maneira muito mais confortável e estética, e com uma previsibilidade muito alta. Cada vez aumenta mais, por quê? Porque melhora-se os materiais que você constrói o alinhador e o software de planejamento. Esse software de planejamento, ele é muito importante, porque ele vai fazer com que cada troca de alinhador ele tenha uma quantidade de movimentação. E essa quantidade ela tem que efetivamente acontecer. Então, a determinação, né, desse movimento, da maneira como ele vai movimentar e o quanto vai movimentar, ele é definido pelo software. Isso ele é muito importante, né, aumentando, né, essa acurácia dos resultados com alinhadores.
Eu acho que algo que é importante a gente pensar também é que isso traz uma qualidade de vida para o paciente, traz uma melhora, mas por outro lado, a gente tem um profissional também que acaba ganhando já com essas tecnologias, por exemplo, né? O que, que o senhor destaca em relação a isso?
Veja, na ClearCorrect, hoje, Isabela, pode ter um planejamento totalmente virtual, totalmente digital. Isso é muito bom porque ele auxilia a você fazer um planejamento. E eu vou dizer para você que o pior da ortodontia é você diagnosticar e planejar. É a parte mais difícil da ortodontia, não é você lá colar um braço ou trocar um alinhador, trocar a plaquinha lá na boca do paciente. É você planejar. E essa parte de planejamento, ela está muito hoje forte com esses planejamentos digitais. Então você faz todo um planejamento, né, voltado para aquele paciente, usando toda a tecnologia. Então hoje nós usamos um escaneamento. Lembra que antigamente montava aquela massa na boca?
Terrível!
Não. Hoje você faz um escaneamento altamente preciso, radiografias, fotografias digitais, quando necessário associa uma tomografia. Você junta tudo isso, tem um negócio muito bacana hoje na ClearCorrect. A ClearCorrect faz parte de um grupo chamado Stramon Group, fortíssimo, talvez o maior grupo de odontologia do mundo e um dos mais consistentes. Dentro desse grupo, você tem a capacidade de fazer um planejamento altamente digital, altamente sofisticado, utilizando o que nós chamamos de Smile Cloud, utilizando o Smile Design, que são softwares que você desenha a boca do paciente, a correção do paciente, para gerar esse planejamento virtual que vai, consequentemente, gerar os alinhadores. Então, veja, para chegar nos alinhadores, foi empregado muita tecnologia. E isso é uma parte, talvez a parte mais importante da ClearCorrect, porque está dentro desse grupo.
Eu fiz uma pergunta para o Dr. Sérgio, eu vou aproveitar para fazer para o senhor também.
Eu admiro muito o Sérgio.
Porque eu acho que é muito interessante a gente pensar nessa evolução tecnológica, em tudo isso que acaba chegando e facilitando, tanto para o paciente quanto para o profissional. Queria entender o que, que o senhor hoje vê que existe, que quando o senhor começou, quando o senhor estava ainda se formando, parecia inatingível, parecia impensável, nunca teria uma mudança, sempre seria daquele jeito, e hoje a tecnologia trouxe uma facilidade.
Olha, Isabela, a mudança ela é gritante. Eu fiz ortodontia há mais de 30 anos atrás, né, e não tinha nada de tecnologia, era tudo muito manual. Né? E a gente vê hoje, acho que talvez a parte mais importante é essa parte de diagnóstico. Você tem tantas ferramentas digitais para fazer um bom diagnóstico no paciente, e o diagnóstico bom, ele vai levar um bom planejamento. E o planejamento é a alma do tratamento. Ah, se você planeja errado, é aqueles casos que deve ter alguns amigos que ficou 4, 5, 6 anos de aparelho. Um bom planejamento, ele é assertivo. Né? Então, você tem que fazer um planejamento bom, e esse planejamento bom, ele só pode sair de um bom planejamento, né? Esse tratamento. Então, essas ferramentas digitais, essa tecnologia embarcada dentro de um tratamento, ele é muito grande, que nós não tínhamos na nossa época. Então, talvez o maior diferencial não é trocar a placa, né? Mas é essa parte do planejamento. Né? E, logicamente, você associa um mecanismo de tratamento, todo mundo quer. Você já usou o aparelho, se for no meu consultório fazer uma correção, se eu perguntar, Isabela, você prefere alinhador ou fixo? Eu não tenho a menor dúvida. A cada 10 casos, 9, né? Ou os 10 são alinhadores. Ninguém mais quer aparelho fixo com meus pacientes. Né? Então, essa diferença ela é muito grande. Né? Da época de ortodontia, quando me formei, né? A minha formação ortodôntica, a formação que eu dou hoje para os nossos alunos, para mim.
E eu acho que tem muita gente que acaba não indo atrás dos tratamentos, porque fala, ah, não, vou ficar muito tempo com isso, vou gastar uma grana, às vezes não vai nem dar certo, vou ter que fazer de volta. Agora isso mudou também, né, com os alinhadores.
Totalmente. Né? Você vê hoje que grande parte dos casos, eles estão realmente entre os mais fáceis, moderados. E esses casos, certamente, eles são mais rápidos com alinhadores. De uma forma muito estética, muito confortável. Ele não muda o teu convívio social. Você poderia estar aqui nessa entrevista usando o alinhador, eu mal perceberia. Você pode ir numa festa, você pode fazer um que você quiser com o alinhador. Né? Com a lógica, com a vantagem de você poder remover e comer o que você quiser. Pois você não pode fazer com o teu aparelho fixo.
Exatamente. Doutor, eu queria muito agradecer, ficou ótima a nossa entrevista, muito obrigada pela presença.
Eu que agradeço. Fica boa quando a entrevistadora ela é boa.
Imagina.
Fica agradável. Muito obrigado pela entrevista.
Muito obrigada. E você já sabe, né? Encontre já o seu dentista em clearcorrect.com.br.
Bem-Estar TMC, um oferecimento Neodente, odontologia estética e implantes dentários inovadores. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
Num encontro cheio de saudade, ele escapa. Os sorrisos são respostas espontâneas. De repente, a gente tá rodeado deles. Criar novos sorrisos é o que nos move. A Neodente, em parceria com milhares de dentistas, combina soluções estéticas, reabilitadoras e implantes dentários inovadores, garantindo que as pessoas possam sorrir sem hora marcada. Neodente, para sorrir com a vida. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
Domingo é dia de jogaço. O Leão Azul enfrenta o Furacão em mais uma batalha pelo Brasileirão. E a melhor transmissão do rádio em Curitiba preparou um espetáculo para você. A partir das 3 da tarde, o bicho pega no Esquenta TMC. Muita emoção, aquela resenha bem humorada que você já conhece e total interatividade. Você joga junto com a gente. Remo e Atlético Paranaense. Domingo às 3 da tarde, é na TMC. Ligou, curtiu, torceu.
TMC Paraná 100.3. Informação que importa pra você.
Quem escuta sabe. TMC.
Dez horas e 57 minutos. Nesta semana, a TMC faz uma programação especial para A Cidade é Sua. Um compilado das entrevistas feitas por Felipe Armata com os principais pré-candidatos ao Senado pelo Paraná. Você acompanhou de segunda a sexta. Na semana que vem tem mais. E agora, neste sábado, você fica com os principais momentos dessas entrevistas. É o A Cidade é Sua, chegando agora na programação local da TMC.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba sintoniza 100.3.
Feirão de fábrica nas concessionárias Nissan, nesta sexta e sábado. Novo Nissan Kite, a partir de R$119.990. Consulte versões com taxa zero em até 36 vezes. E mais, Nissan Kicks com bônus de até R$25.000 no seu usado e taxa zero em 36 vezes. Mas atenção, é só nessa sexta e sábado, nas concessionárias Nissan. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Atenção, moradores da cidade de Tijucas do Sul. A Copel informa que vai ocorrer uma interrupção temporária no fornecimento de energia elétrica em Tijucas do Sul, na seguinte localidade: Estrada Pedreira. Atenção para os horários da interrupção, dia 27 de maio, das 10 da manhã até as 6 da tarde. Repetindo, interrupção de energia no dia 27 de maio, das 10 da manhã até as 6 da tarde. O desligamento é necessário para realizar serviços na rede. O serviço poderá ser cancelado em caso de mau tempo.
Eu sou Brian Valencio e te faço companhia nos blocos locais aqui da TMC.
Eles estão aqui, estão com a gente na TMC Curitiba. A melhor, a mais bem informada, a mais ágil, a mais famosa do Brasil.
Eu sou Angelis Fire, sigo na sua companhia.
São tantas qualidades que, para gravar essa chamada, vamos deixar eles mesmos falarem deles mesmos.
Não estou sozinho, pelo contrário.
Também com a Isabela Miranda. Hoje eu já vi a Isa se indicar pra lá, de lá pra cá, liga pra um.
Sempre em busca das prioridades, das notícias que importam.
Com o Leonardo Gomes, que desde cedo tá por aqui trazendo as principais notícias.
Com a companhia também do Felipe Armata.
Angelo, a gente traz informações também, um caso que a gente vem trazendo.
Paraná TMC, de segunda a sábado, 10 da manhã.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Felipe Armata, essa é uma edição especial do programa Cidade é Sua. Na edição de hoje, a gente traz um compilado das sabatinas, das entrevistas que a gente fez com os principais pré-candidatos ao Senado pelo Paraná. Todos eles vieram presencialmente aqui na TMC. Você confere na íntegra todas as entrevistas no nosso canal no YouTube, o TMC News BR. Lá tem uma playlist chamada Sabatinas Senado Paraná. Você também acompanha os cortes no nosso Instagram, @TMCParaná. Aqui agora a gente faz um compilado de todas as 7 entrevistas. Para você não se perder, nesse primeiro bloco você vai ouvir as entrevistas com Álvaro Dias, Deltan Dallagnol, Felipe Barros e Alexandre Cury. No segundo bloco, Lazy Hoffman, Cristina Grêmio e Guto Silva. A produção desse programa e das sabatinas é de Brian Valêncio, Isabela Miranda e Helena Sayuri. A montagem e sonorização é de Murilo Souto.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Transamérica agora é TMC, eu sou o Felipe Armata. Nessa semana a gente abre uma série, a gente começa a conversar com os principais pré-candidatos ao Senado pelo Paraná. Hoje a gente recebe aqui no estúdio da TMC o ex-senador, ex-governador do Paraná, Álvaro Dias. Seja bem-vindo.
Obrigado, Felipe. Um abraço a todos. Momento importante, né? Aliás, esse é o momento da escolha dos políticos. Os políticos que escolhem agora os seus candidatos, candidatos dos seus partidos, a governadora, a senador, e depois a população escolhe. Então, esse é o momento importante da escolha. Ainda não há candidatos definidos, por isso somos chamados de pré-candidatos, né? Porque candidatura só ocorre mesmo depois da convenção, durante a convenção e até o registro da candidatura no dia 5 de agosto. Então, temos ainda um bom tempo. Certamente alguns que são hoje não serão amanhã. Eu próprio hoje sou considerado um pré-candidato, porque meu partido propôs o meu nome, lançou meu nome, mas eu ainda não respondi o sim, né?
Então essa é a minha primeira pergunta, porque a sua mudança para o MDB talvez onde esteja o cenário mais embolado, se realmente quem vai ser candidato ao governo, quem vai ser vice. Então a minha primeira pergunta é isso, você mesmo já falou algumas vezes que ainda está no momento de decisão. É mesmo para o Senado, pode acabar virando vice em alguma situação? Qual é o teu posicionamento?
Olha, é de respeito à população, né? Aliás, eu sou muito grato, porque a população demonstra que é recíproco esse respeito, já que me coloca em primeiro lugar, com boa margem à frente dos outros, para o Senado. E mesmo em pesquisa para o governo, quando meu nome foi colocado, ele se posicionou muito bem. Então, eu sou grato, aproveito a oportunidade aqui pela Transamérica para agradecer a população do Paraná, embora eu esteja afastado quase 4 anos, né, da política, bem distante, em silêncio, fiquei em silêncio esses 3 anos e alguns meses, não é? E retornei agora ao MDB, como você disse, exatamente para participar desse debate da política, que você participa disputando eleição ou não. Como cidadão também se participa da política, né, do debate. É assim que eu me posiciono. Se houver uma convocação, se eu sentir que há um desejo da maioria expressiva da população de que eu volte a ser senador, então é evidente que será muito difícil fugir à responsabilidade. Estou dizendo isso com a sinceridade absoluta, né? Porque eu já fui senador 4 vezes, então não é pelo poder, não é pelo cargo que ocuparia, que eu estou aqui, não é? Eu estou aqui para dizer muito obrigado ao Paraná por todas as oportunidades que me ofereceu e dizer que se realmente houver esse desejo da população do Paraná, eu posso sim voltar e obviamente me colocar mais uma vez à disposição para prestar serviço.
E nesse sentido, você fala do desejo da população. Então, como que o MDB vai decidir isso? É quem estiver na frente nas pesquisas em determinado momento?
Não, em relação ao Senado, o MDB já decidiu, não é? Já propôs a minha candidatura desde que me convidou. Em relação ao governo, há o Rafael Greca, que veio para o partido com esse desejo. Então, é o único candidato que o partido está apresentando, né? O Rafael Greca, que foi prefeito 3 vezes de Curitiba, portanto, está habilitado, credenciado e qualificado a ser candidato ao governo. Eu já fui governador e fui senador, mas a proposta do partido em relação à minha participação seria a de voltar ao Senado.
E aí você falou um pouco desses 4 anos em silêncio, quando a gente puxa os últimos anos, seu histórico, a candidata à presidência, ao Senado, tem uma figura que aparece aí e que está novamente no cenário político agora no Paraná esse ano, que é do Sérgio Moro, que você lá atrás foi meio que o mentor dele, né? Traz ele para o Podemos, sinalizou quando você era candidato a presidente que ele poderia ser seu ministro da Justiça, e depois efetivamente ele disputa contra você o Senado ali e ele acaba entrando no Senado. Como que é a tua relação com ele e como que você avalia esse caminho aí ao longo da história?
Eu acho que é importante para a imprensa, para um jornalista, para um comunicador como você, fazer a indagação, né? Afinal, é do jornalismo, né? Agora, no meu caso, o melhor é não falar sobre essas coisas. É só olhar para frente, olhar o futuro, né? Porque quem tem disposição de servir a comunidade, a população, tem que ter a sabedoria de ignorar certos fatos que te maltratam, que te constrangem ou que te atrapalham na vida. Porque o objetivo maior é sempre o coletivo, é sempre a população. Então eu prefiro esquecer esses fatos anteriores, né? E olhar para frente, olhar lá adiante, é ver se houver a possibilidade, se eu tiver uma ferramenta política, se for convocado pela população, se eu posso continuar contribuindo, porque foi possível fazer muita coisa, né? Eu fico, às vezes, preocupado em que as pessoas não saibam qual foi o meu trabalho no Senado ou no governo. O governo está mais distante, né? Mas o Senado mais recente, mas de qualquer modo, muitas pessoas não têm tempo, oportunidade ou gosto de acompanhar a atividade na política, na função pública. Então há muita coisa que foi realizada, até a razão da existência desse livro aqui, que traz alguma coisa, não traz tudo, né? Porque se fosse fazer para trazer tudo, precisaria uns 10 livros desse aqui. Porque realmente eu tive oportunidade de trabalhar, de prestar serviço e de realizar, né? Aqueles que dizem assim, ele nunca fez nada, é porque realmente estava no mundo da lua, não estava na terra. Mas, na verdade, nós tivemos oportunidade graças à generosidade da população do Paraná, que me ofereceu a ferramenta política de um mandato para poder realizar.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Transamérica agora é TMC, eu sou o Felipe Armata e a gente faz nessa semana uma série de entrevistas de sabatinas com os principais pré-candidatos ao Senado pelo Paraná. Hoje a gente recebe o pré-candidato e ex-procurador e chefe da Força-Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol do Novo, seja muito bem-vindo.
Olá Felipe, olá ouvintes, telespectadores da Transamérica, um prazer enorme estar com vocês.
A gente sempre no começo, a gente fala um pouco porque é um momento de pré-candidatura, então para todos a gente pergunta se existe uma possibilidade da pessoa mudar de rota, às vezes ir para um outro cargo ou não, e no teu tem mais uma questão ainda que acho que vale a gente começar por isso, porque tem um meio termo judicial aí que daria pra gente dizer que é com relação a se você pode ser candidato ou não esse ano, né? Se a gente for trazer o histórico lá atrás, teve a cassação do mandato em 2023, o motivo seria lá a tua exoneração do Ministério Público Federal sem a conclusão dos processos administrativos. E daí há a questão ali se há ineligibilidade ou não, é algo que inclusive os adversários acabam jogando. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a questão da ineligibilidade ou não da tua candidatura.
Excelente, obrigado Felipe pela oportunidade de estar falando sobre isso e eu quero começar dando zoom out. O que, que é importante nesse momento? O importante nesse momento é de construir um Brasil segundo o sonho do brasileiro, um Brasil de honestidade, de coesão, de ordem, de segurança física e jurídica para as pessoas poderem trabalhar e prosperar. O plano de pré-candidatura ao Senado, ele aparece dentro desse contexto e especificamente tendo uma particularidade do cenário nacional, que é o fato de que hoje nós temos o Supremo Tribunal Federal que abusa do seu poder, que gera insegurança jurídica, que pratica ativismo judicial e pior do que isso, que tem abusado em várias dimensões e que tem blindado a si mesmo contra investigações. E o órgão mais importante do país hoje para que se possa barrar, estancar abusos praticados no Supremo Tribunal Federal, é o Senado Federal. E eu acredito que a minha história me preparou para esse momento. Eu acredito que eu quero ser o melhor soldado para servir a população brasileira e paranaense no Senado Federal. A minha trajetória de concursos públicos, de estudo, de preparação e análise de leis, minha história de não só passar nas primeiras posições dos concursos, mas depois de fazer um mestrado em Harvard, voltar para o Brasil, atuar na Lava Jato, liderar essa grande operação de combate à corrupção, que colocou na cadeia, pela primeira vez na história, bandidos em série, que recuperou bilhões para os cofres públicos, a minha história de resiliência, de uma campanha para Câmara dos Deputados e ter sido a pessoa mais votada no estado do Paraná, depois, com essa cassação, eu tendo me tornado embaixador do Novo, seguindo na política, mostrando que eu não vou me dobrar, que eu não vou desistir, que eu vou seguir dentro de um propósito que migrou lá atrás, pela primeira vez, quando eu decidi fazer concurso para o Ministério Público, que é um propósito de amar e servir as pessoas, dentro de uma visão de mundo de que a nossa missão nessa breve jornada sobre a Terra, a nossa missão central é amar e servir a Deus e as pessoas. Essa é a minha visão de mundo cristã. E isso que guiou toda a minha trajetória. Eu acredito que a minha trajetória de lidar com desafios, de me mostrar uma pessoa reta e correta, mesmo diante de grandes pressões, de um conhecimento técnico sobre legislação, sobre sistema político, sobre o pior que tem na política, que é essa corrupção arraigada contra a qual a gente lutou, e que a gente mostra, pelas ações que a gente teve no passado, que a gente pode vencer mais uma vez agora. O desafio é a gente caminhar junto com a sociedade paranaense brasileira, para a gente caminhar para o Senado, para a gente mais uma vez vencer juntos. Em um momento histórico em que isso era extremamente necessário, a gente lutou contra a corrupção, cortou a cabeça de um monstro, surgiram outras duas cabeças. A gente tem o caso Master, tem o caso INSS, e pior, a gente tem o Supremo Tribunal Federal abusando das suas funções. Eu quero ir lá para mais uma vez nós colocarmos corruptos na cadeia, e agora de fazer o impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal que tenha praticado crime de responsabilidade. Esse é o geral. E se me permitir, eu avanço agora para falar da inelegibilidade. Pois bem, adversários que nos veem no topo das intenções e votos nas pesquisas aqui do Paraná fizeram uma série de posts dizendo que Deltan está inelegível. Pois bem, 15 decisões judiciais derrubaram recentemente esses posts emitidos por duas juízas da Justiça Eleitoral diferentes, dizendo que Deltan está elegível. Por quê? Porque não existe nenhuma cassação de direitos políticos dele, não existe uma declaração de inelegibilidade ou inserção de Deltan Dallagnol no rol das pessoas declaradas inelegíveis pela Justiça Eleitoral. Ou seja, eu sigo elegível como qualquer pessoa. A decisão que foi emitida em relação ao meu registro de candidatura anterior da eleição de 2022, ela não gera uma coisa julgada, ela não gera um efeito, uma extensão para essa eleição. Nessa eleição vai ser tudo discutido de novo. O que existe, sim, é que quando eu for registrar o meu registro de candidatura, tudo vai ser discutido de novo. Agora, nessa nova discussão, a gente vai apresentar uma série de provas sobre suposições que foram feitas atrás que não se sustentam. A gente vai levar isso à discussão no judiciário, que tem outra configuração agora. Porque a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que me cassou em 2022, ela foi criticada até por quem criticava a Lava Jato. Até quem não gostava da Lava Jato criticou. Os grandes jornais do Brasil todo criticaram aquela decisão como esdrúxula. Basicamente, eles inventaram lei onde não existia para me prejudicar, se baseando em suposições. Eles falaram, olha, pode ser que alguma reclamação contra o Deltan no futuro se convertesse em um processo administrativo disciplinar. Só que não se converteu. Tudo foi sendo arquivado. Mas eles fizeram suposição de que eu tinha saído do Ministério Público por medo de um processo disciplinar. Aí vai juntar 15 declarações, depoimentos e pessoas mostrando que não tem nada disso. Ou seja, a gente vai voltar mais forte do que nunca, vai mostrar que no mérito a gente tinha razão, que até as suposições deles estavam erradas. A gente vai rediscutir isso agora com o novo Tribunal Superior Eleitoral, em que a gente tem o André Mendonça, e num governo Lula, que se foi capaz de se vingar lá atrás, na minha cassação anterior, agora um governo Lula com uma nova configuração, que não foi nem capaz de aprovar Messias para o Supremo Tribunal Federal. Então a conjuntura política é completamente diferente, e juridicamente a gente não só tem razão como tinha razão lá atrás, mas agora a gente vai apresentar uma série de fatos e provas que desmontam até as suposições que eles tinham feito para nos cassar.
E aí, até eu ia citar esse dado que você falou ali das 15 decisões relacionadas aos posts que foram feitos, muito da oposição acaba falando que isso foi um tipo de censura que você tentou. Como é que você avalia esse tipo de comentário?
Censurar é você censurar a opinião. Eles têm direito à opinião que eles quiserem ter. Eu jamais vou censurar a opinião deles. Mas eles não têm direito aos seus próprios fatos, porque a realidade é uma só. Os fatos são claros, são limpos. O que que eles fizeram? Eles pegaram uma certidão do julgamento anterior, pedindo a emissão de uma certidão, e aí disseram, olha só, o Tribunal Eleitoral acabou de confirmar a cassação do Deltan. Era mentira. Não teve nenhuma decisão nova, foi uma certidão nova que eles emitiram em relação ao julgamento passado. E aí, pior, eles pegaram uma certidão que dizia que eu não estava quite com a Justiça Eleitoral por causa de uma multa que tinha sido paga lá atrás e a Justiça deixou na gaveta. A Justiça Eleitoral demorou para baixar a quitação da multa. E aí eles pegaram uma certidão de que eu não estava quite com a Justiça Eleitoral e falaram, olha aqui está a prova da inelegibilidade de Deltan Dallagnol. Era mais uma vez uma fake news, uma grande, uma mentira. Aí foi, e como fake news eleitoral, mentira eleitoral, é crime eleitoral pelo Código Eleitoral, nós mostramos, aqui estão mentiras. Não é uma opinião, é uma declaração falsa sobre fatos. E nós fomos e mostramos. E, aliás, aqui está uma certidão mostrando que estou quite com a Justiça Eleitoral. Ou seja, eles estavam mostrando, criando realidades paralelas para enganar o eleitor. E a razão para isso é clara. É porque, enquanto a Greise, ela é líder de rejeição nas pesquisas, nós estamos junto com o Felipe Barros na liderança das intenções de voto pro Senado no estado do Paraná.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Transamérica, agora é TMC, eu sou Felipe Armata e nessa semana a gente segue conversando, a gente fala com os principais pré-candidatos ao Senado pelo Paraná. Hoje a gente recebe, a gente conversa com o pré-candidato, deputado federal Felipe Barros do PL. Seja muito bem-vindo, Felipe.
Felipe, muito obrigado, uma alegria estar aqui com vocês na rádio TMC, participando desse bate-papo. Estou à disposição.
A gente vai trazer aqui vários assuntos que envolvem a relação do candidato com o Senado, com Brasília e todas essas questões. Acho que vale a gente começar pela questão que teve muita repercussão nos últimos meses com relação ao Fundo Garantidor de Crédito. Pro ouvinte leigo conhecer, é aquela ideia que até 250 mil reais há uma garantia do Fundo Garantidor de Crédito, que se acontecer qualquer problema com o banco, o Fundo Garantidor garante isso. A gente viu isso acontecendo com o Banco Master, né? Inclusive todo o problema que teve, todo mundo que tinha lá os até 250 mil reais, o Fundo Garantidor de Crédito acabou bancando isso. Em 2024, você fez uma proposta relacionada a isso, que foi para ampliar esse Fundo Garantidor para R$1 milhão. A gente teve uma proposta muito parecida também com o Ciro Nogueira e recentemente teve uma operação da PF com relação a esse assunto com ele. Eu queria que você falasse um pouco dessa proposta e por que essa ideia de aumentar para R$1 milhão lá em 2024.
Felipe, obrigado pela pergunta, porque esse é um assunto de extrema importância. O Fundo Garantidor de Crédito, como você mesmo explicou, é uma espécie de seguro. Então todo mundo tem o seu dinheiro no banco. Se o dono do banco, se o banco vai à falência, né, o Fundo Garantidor de Crédito cobre até 250 mil reais e restitui o cidadão sobre esse dinheiro. Agora, esse valor de 250 mil reais, ele foi estipulado em 2013. Desde então, ele não sofre correção monetária. Se a gente fosse aplicar um mero índice de inflação, esse valor já ia ter passado do R$1 milhão. Não é justo para o cidadão, para qualquer um de nós que coloca o nosso dinheiro no banco, que o dono do banco cometa crimes, leve o banco à falência e a gente simplesmente perca o nosso dinheiro. Não é correto. É por isso que eu fiz esse projeto de lei, justamente para evitar que bandidos como Daniel Vorcaro faça malversação com o recurso do cidadão que está lá aplicado no banco e o cidadão simplesmente perca o seu dinheiro. Né? O meu projeto de lei era diferente do senador Ciro Nogueira, porque o do senador Ciro Nogueira era uma espécie de estatização do Fundo Garantidor de Crédito. Ele queria que o Fundo Garantidor de Crédito, que é um fundo hoje privado, todo banco contribui mensalmente com o valor, aporta um valor para o Fundo Garantidor de Crédito. O projeto do Ciro Nogueira queria que esse fundo fosse um fundo público, gerido pelo poder público. O meu não. Eu quero que o dinheiro do cidadão, caso o banco vá à falência, né, que o cidadão tenha o seu dinheiro restituído por completo. Né? Aliás, eu retirei o projeto de lei de pauta e no momento que eu entendi adequado um pouco mais para frente, eu quero reapresentar. Os bancos no Brasil tiveram um lucro trilionário, em especial no governo Lula, que os bancos estão batendo recorde. Não é justo que o cidadão tenha o seu dinheiro roubado pelo dono do banco. No caso específico do Banco Master, inclusive, né, o dono do banco usava o dinheiro do cidadão que tinha colocado o seu dinheiro no banco para festas com prostitutas, para viagens para o senador Ciro Nogueira e outras viagens, para contrato de R$130 milhões com a esposa do ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, roubou o dinheiro do povo e agora o Fundo Garantidor de Crédito só restitui 250 mil. Está errado.
De um lado tem essa questão, né? Então tem a inflação, deveria ter aumentado e tudo mais, mas de outro lado, se é aumentado esse valor, também não acaba dando uma brecha justamente para o banco que não tem como garantir se apoiar nisso para acabar vendendo mais títulos?
Isso também é uma falácia no meu ponto de vista, Felipe, porque veja, se o banco e todo banco contribui para o Fundo Garantidor de Crédito, se a gente aumenta a aplicação da restituição do FGC, esses bancos, como o Banco Master e outros bancos pequenos, eles não vão ter o dinheiro necessário para restituir a parcela mensal ao FGC. Então, obviamente, qual é o papel que o Banco Central tem que fazer? Se o banco não tem dinheiro nem para aplicar no FGC a parcela que lhe é de direito, esse banco tem que sofrer liquidação, né? Então, quanto maior a cobertura do FGC, mais seguro o povo fica, mais seguro o investidor está. A gente não pode permitir que aconteça como aconteceu na época do Collor, em que ele pegou a poupança de todo mundo e usou o dinheiro para aquilo que ele quis. Porque hoje é assim que funciona. Os bancos têm lucros trilionários, né? Como eu disse, o lucro dos bancos no governo Lula explodiu. Só que daí, quando acontece um problema com o banco, o cidadão que tinha o seu dinheiro lá, ele simplesmente perde o seu dinheiro, fica a ver navios? Tá errado.
Indo para outros assuntos que envolvem o Senado, uma discussão que também a gente viu aumentar muito nos últimos anos é a relação do Senado com o Supremo Tribunal Federal. É o Senado, o presidente do Senado, que pode abrir um processo de impeachment de um ministro do Supremo. Como que você avalia essa relação dos últimos anos e qual que você, como você avalia um possível impeachment de um ministro do Supremo?
O Senado tem sido muito omisso nessa pauta ao longo desses últimos 8 anos. Se nós tivéssemos senadores com coragem para enfrentar esse debate, certamente o judiciário não tinha se agigantado como está. Porque hoje o Supremo Tribunal Federal julga tudo e todos, virou uma espécie de juizado de pequenas causas, atropela o poder legislativo. Nós vimos recentemente o ministro Alexandre de Moraes suspendendo a aplicação da lei da dosimetria, que foi votada pela Câmara, votada pelo Senado, foi vetada pelo Lula, nós derrubamos o veto e um único ministro simplesmente suspende a aplicação dessa lei. Então, está na hora de nós corrigirmos essas disparidades que nós estamos vendo acontecer em relação ao Judiciário, especificamente em relação ao Supremo Tribunal Federal. Eu sou favorável ao impeachment de ministros que abusam do seu poder. O ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, por inúmeras vezes já demonstrou que abusou e continua abusando das suas prerrogativas. Agora, eu também tenho defendido, Felipe, uma profunda reforma do Poder Judiciário. A gente tem que rediscutir qual é o papel da Suprema Corte Brasileira. Eu, particularmente, defendo que continue sendo uma prerrogativa do presidente da República fazer as indicações, sabatinado pelo Senado Federal, mas eu defendo que seja juiz de carreira com no mínimo 60 anos de idade. Defendo, portanto, mandato para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Defendo que a gente diminua as atribuições da Suprema Corte. Eu gostaria muito de ter uma Suprema Corte, como nos Estados Unidos, uma corte exclusivamente constitucional, né? Então, essa reforma do Judiciário certamente será pauta das eleições, e se nós tivermos maioria no Senado Federal, eu não tenho a menor dúvida de que será um dos grandes objetos de discussão no Senado Federal.
E aí, nesse contexto, a gente viu recentemente o Jorge Messias, que não teve a vaga aprovada no Supremo pelos senadores, é a primeira vez desde 1994 que isso aconteceu. Qual a sua avaliação com relação a essa negativa?
Finalmente, os senadores se levantaram, né, e rejeitaram uma indicação, péssima indicação, diga-se de passagem, do presidente Lula ao Supremo Tribunal Federal. O Jorge Messias, ou como a ex-presidente Dilma o denominava, o Bessias, advogado-geral da União, ele disse na sabatina que ele era contra o aborto, mas já havia dado um parecer favorável à sistolia fetal, que é um procedimento cruel para fazer aborto em gestações avançadas. Ele perseguiu opositores do governo Lula, aparelhou a Advocacia-Geral da União e processou deputados por fala na tribuna, inclusive. Então, o Senado fez muito bem, antes tarde do que nunca, mas fez muito bem em rejeitar essa indicação.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Transamérica agora é TMC, eu sou Felipe Armata. A gente conversa essa semana com os principais pré-candidatos ao Senado pelo Paraná. Hoje a gente conversa com o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Alexandre Cury. Seja muito bem-vindo, deputado.
Honra muito grande estar conversando com você, a todos os nossos ouvintes da TMC.
Deputado, eu vou começar voltando numa data aqui na própria TMC. A gente entrevistou recentemente aqui, ainda não tinha todo o jogo político tomando o caminho que tomou no nosso programa Cidade é Sua. E você falou que seria candidato ao governo. E aí, claro, muita coisa aconteceu e agora você é pré-candidato ao Senado. Eu queria que você falasse um pouquinho desses caminhos que acabaram acontecendo nos últimos meses até você chegar à pré-candidatura ao Senado.
Olha, Felipe, eu trabalhei nos últimos anos buscando uma pré-candidatura ao governo do estado do Paraná. Percorri o Paraná por inteiro, conheço os 399 municípios e fiz todo o meu planejamento para disputar o governo do estado do Paraná. Mas uma candidatura ao governo do estado, ela não pode ser um projeto individual, é um projeto coletivo. E eu também não posso colocar a minha candidatura, a minha pré-candidatura, acima do estado do Paraná. Nenhum projeto político está acima do nosso estado, o estado do Paraná. Então, em conversa com o governador, mostrei a ele da minha viabilidade, mostrei a ele de todo o meu conhecimento, de ser um deputado municipalista, de ser um deputado que sempre priorizou as políticas públicas, que ajudou, através do meu trabalho, dos meus 6 mandatos, a transformar muitas cidades do estado do Paraná, que eu estava pronto para ser pré-candidato ao governo do estado do Paraná. Mas que eu não defendia uma divisão, não defendia um afastamento. O governador entendeu que o nome do Sandro Alex era o nome que traria um consenso, era o nome que daria continuidade à sua gestão, e eu disse a ele, então virtude da sua decisão, eu não posso ser incoerente nesse momento. Tanto o governador quanto eu, presidindo dois poderes, nos últimos anos nós construímos uma paz política no estado do Paraná, uma pacificação entre os poderes. E essa paz política fez com que o Paraná prosperasse. E seria incoerente da minha parte da dele, no processo eleitoral, por uma vaidade ou por uma decisão individual, ter esse afastamento. A minha ambição, ela nunca foi maior que a minha gratidão. E a gratidão que eu tenho pelo Paraná, mas principalmente pela postura do governador nessa condução, fez com que o governador me fizesse essa convocação para ser pré-candidato ao Senado. Me fez um relato muito profundo de toda a sua condução nos últimos 7 anos e meio. E enfrentou dificuldades no seu governo, a maior pandemia dos últimos 100 anos, a maior crise hídrica dos últimos 90 anos, mas mesmo com todas essas dificuldades fez um grande governo e o Paraná tem resultados positivos. E me fez a reclamação de que nesses momentos mais difíceis ele não contou com o apoio dos senadores do estado do Paraná. Por exemplo, a ponte de Guaratuba. Essa obra foi paralisada 3 vezes. Uma vez pelo Tribunal Regional Federal. O governador foi até Porto Alegre, junto comigo, com o ex-secretário Sandro Alex, e sentiu a falta dos senadores nesse momento. Obras importantes, por exemplo, como o contorno ferroviário de Curitiba, que era uma obra que nós gostaríamos de ter tirado do papel e que tem uma influência importante do governo federal.